Manhã na Rio. Entrevista.
O calor intenso pode representar um risco significativo para a saúde dos idosos, especialmente durante as ondas de calor ou em climas mais quentes. Considerando as mudanças no organismo com o envelhecimento, é fundamental buscar orientações médicas especializadas para garantir o bem-estar nessa faixa etária. E para falar mais sobre isso, quem está na linha com a gente é a doutora Márcia Umbelino, geriatra e ortomolecular, a quem nós damos o nosso muito obrigado e bom dia mais uma vez por estar conosco, doutora Márcia. Bom dia.
Bom dia, sempre um prazer.
Muito obrigado mais uma vez por nos atender, conversar conosco um pouquinho, principalmente nessa época de calor, para orientação dos nossos amigos de casa. Quais são os principais, doutora, os principais riscos, né, os principais riscos do calor excessivo na saúde dos idosos, doutora Márcia?
Esse calor está ruim para qualquer idade, né? Mas os idosos já são mais vulneráveis, né? Porque o organismo por si só está mais envelhecido e funciona de uma maneira aquém do ideal. Então, o mecanismo de regulagem de temperatura, que é desviar água de um lugar e levar para outro, fica mais difícil de ser feita de maneira ideal. Então, eu jogo calor para um lado e resfrio do outro de maneira irregular. E isso gera um consumo de energia desse idoso intenso. Esse consumo de energia faz com que você precise de mais água, que você não está ingerindo porque você não tem sede, porque você é idoso, faz com que sobrecarregue esse corpo. Uma das coisas que a gente não pensa, mas é muito comum, é a desidratação, levando a problemas renais. O rim pode parar, né? Não tem líquido chegando, água chegando, e esse rim pode parar. Então, uma das consequências graves é chegar a uma insuficiência renal. Eu posso, porque o meu sangue está com pouco líquido, pouco água, o sangue passa muito devagar no vaso, porque está denso, e posso gerar AVC, infarto, trombose. E mais uma situação, que é a mais comum de todas, é a desidratação levando à desorientação. Então, o paciente fica agressivo, não consegue responder as coisas de maneira correta, pode ser uma indicação de desidratação.
Agora, esses sinais, por exemplo, esse é um dos maiores sinais que o idoso está sofrendo com calor ou desidratação, ou tem algum outro mais latente que mostre mais que ele está sofrendo com calor, doutora Márcia?
Olha, o paciente muito mole, respondendo pouco, falando pouco, paciente acamado, que não é acamado, ficando acamado, mais lento, isso é um indicativo de desidratação. A pele que você aperta, ela não tem elasticidade, a língua muito ressecada, as mucosas, por exemplo, o olho muito ressecado, é um indicativo de desidratação, a desorientação é outra, não chegar sangue na periferia, por exemplo, você aperta a ponta do dedo e ela não fica vermelhinha, pode ser uma característica de desidratação, da falta de líquido. Agora, idoso não sente sede.
Não sente sede, né? Essa é uma outra pergunta também, não sente sede. Agora, doutora, tem idoso, né? Eu não sei se isso é uma característica, eu estou falando porque eu tenho duas lá em casa, uma de 93 e uma de 85. E eu vou perguntar porque é uma característica delas. Nesse período de calor, a minha mãe, por exemplo, e eu estou falando, até é pertinente o assunto, falando dela porque é uma já de idade, a minha mãe e minha tia, em particular, elas sentem calor, mas elas não concordam em ficar com o ventilador ligado e muito menos o ar-condicionado. Como é que a gente faz, então, para deixar esse ambiente mais fresco, já que assim elas vão lá e desligam? A gente fica sem saber o que fazer. Como fazer, então, para não ter essa sensação de calor com elas?
Olha, nessa situação, já que a gente não pode estar o tempo inteiro na beira da praia ou andando num parque que tenha bastante vegetação, que mesmo assim não está tendo vento, está muito quente, o sol está muito pesado, né? Olha, eu não tenho uma solução, porque o importante é o ar-condicionado, é a hidratação, né? Seja com suco, com frutas, com alimentos mais leves, mate, né? Mas assim, tem que ser um ambiente que esteja fresco, protetor solar, né? Boné se for sair na rua, não sair depois de 8 horas da manhã para caminhar, nem só voltar a possibilidade de caminhar à tarde depois de 6 horas, Mas olha, a melhor coisa é ar-condicionado mesmo, quando a gente pode ligar, né? E ventilador, pelo menos. Porque nesse calor do Rio de Janeiro, com baixa umidade, uhum, é muito ruim para respiração, para o coração. Agora, diabético, então, é terrível.
Ah, oh, terrível, né? Agora, um umidificador resolveria isso?
O umidificador ajuda.
Perfeito.
Mas ele só vai deixar mais úmido o ar, né? Mas ele, o quente vai continuar. E muitas vezes o ventilador está jogando ar quente para cima do idoso. Então, de repente, circular o ar do ambiente, mas não em cima dos idosos, ajude.
Perfeito. Bom, agora, a alimentação, doutora Márcia, como é que a gente faz em relação à alimentação do idoso, né? Como é que a gente pode dar aquela alimentação de que não cause ainda mais problemas, além do calor já excessivo?
Olha, eu penso que os vegetais cozidos, né, ajudam, porque cru, se sozinho for fazer em casa, na rua não é bom, porque pode ir com intoxicação aí de alimentar, né, mas, então evitar maionese, essas coisas, mas vegetais, frutas, acho fundamental as frutas, melão tem bastante líquido, a melancia tem bastante líquido, E vitaminas e licopeno que ajuda na imunidade.
Agora, em relação também aos...
Laranja, que tem a vitamina C e também hidrata.
Maçã, né?
Gelatina.
A gelatina é uma boa saída, né, doutora? A gelatina é uma coisa que por exemplo, como eu estou falando por causa própria, que lá em casa realmente tem bastante gelatina, elas gostam demais. Agora, em relação à medicação, doutora, alguma medicação traz essa sensação de calor também? Tem alguma coisa que precisa ser reavaliada ou não?
Olha, a gente tem que analisar, são os pacientes que estão em uso de diuréticos, né? É claro que os pacientes têm insuficiência cardíaca, que são situações mais graves do coração, tem que usar e tal. Mas tem pacientes que estão com a indicação de diuréticos que possivelmente a gente conseguiria retirá-los, tá? Então é analisar isso com o médico. Pensar que a hidratação é importante em relação a isso, pensar nas medicações da circulação, né, e da pressão tem que ser tomadas, mesmo que esse paciente esteja com uma pressão um pouco mais baixa, porque está desidratado, eu hidrato ele e tomo o remédio da pressão, então não deixar de tomar, pensar nos diuréticos, e alguns antidepressivos fazem a gente diminuir o sódio. E se eu estou desidratado, isso pode ficar de uma forma mais aguda, tá? Então, pensar que quando eu uso antidepressivo e eu estou desorientando, estou desidratado, talvez eu precise de sódio. Mas aí é uma coisa mais particular que o médico é que tem que identificar normalmente.
Perfeito. Agora, em relação à Vânia Alcântara, nosso ouvinte aqui no nosso YouTube, eu estou assim, água de coco é muito bom. E aí, água de coco, doutora Márcia?
Água de coco é ótimo para hidratação. A gente só tem que pensar que água de coco não é água, né? A água de coco vem com açúcar, com triglicerídeo, além de minerais, aminoácidos. Então, pensar que podemos e devemos tomar, mas que não é água, né? Não pode substituir a água.
Agora, tem uma pergunta aqui da Jupira Regina, de Bom Sucesso. Ô, Jupira, bom dia para você. Obrigado pela participação. Ela botou, Denilson, bom dia. Pergunta, por gentileza, para a doutora Márcia. Por que o idoso incha as pernas, principalmente nos tornozelos ali no calor, nessa época de calor?
Porque o vaso dilata, o paciente não faz muito movimento, ou já tem as veias da perna mais suficientes, com menos elasticidade, está desidratado, menos elasticidade.
Estamos conversando com a doutora Márcia Belindo, a ligação acho que deu uma pequena queda, estamos pela internet junto com ela, e ela está falando, justamente respondendo a Jupira Regina de Bom Sucesso. Voltamos, doutora Márcia.
Alô?
Oi, tá, agora
te ouço.
Isso.
A gente tem que pensar que o paciente ele vai ter a ingestão de água, de coco, de Gatorade, de tudo. A gente tem que pensar nos pacientes que têm restrição para problema renal, paciente diabético, a gente tem que ter cuidado também. A outra pergunta, eu não sei qual foi a parte que eu consegui responder.
A senhora estava falando dos inchaços, pode ser uma
desidratação. Então, esse inchaço, então vou pegar lá desde o início. O idoso ele tem a vasodilatação pelo calor, quer dizer, o vaso dilata, e quando esse paciente não faz muito movimento, ou as vias estão com baixa elasticidade, pelo próprio envelhecimento ou pela desidratação também, esse retorno do sangue ao coração fica mais dificuldade. Então ele acumula no tornozelo pela própria gravidade. Mas se eu colocar essa perna um pouquinho para cima desse meu paciente, ele for caminhar dentro de casa, usar meia elástica, isso melhora.
Perfeito, gente. Conversamos com a doutora Márcia Umbelino, com muita maestria, sempre nos ajudando, tirando nossas dúvidas. Doutora Márcia, queria que a senhora deixasse suas considerações finais e também os seus contatos, rede social. Eu admiro, peço a você, meu ouvinte, que siga a doutora Márcia, porque tem várias dicas bacanas no Instagram dela. Ela vai falar já, mas eu queria que a senhora deixasse, por gentileza, doutora Márcia, aí suas considerações finais em relação ao calor para o nosso idoso e também, posteriormente, as suas redes sociais, por favor.
Eu gostaria de falar da importância da gente se hidratar, né, ingerir líquido em todas as idades, pensar que esse calor do Rio de Janeiro está bastante intenso, no Brasil todo. Pensar também na proteção contra os mosquitos, os repelentes. Está aumentando muito o número de dengue. Uhum. Então, calor com muita chuva que a gente teve. Então, pensar nisso também. Utilização de ar-condicionado, de ventiladores, de umidificadores. Roupas leves, roupas claras, boné, chapéu. A gente pensar que isso são atitudes simples que fazem muita diferença na nossa saúde. Mas beber água, mais importante. E meu Instagram é @doutoramarciaumbelino. Tem várias dicas lá. E principalmente sobre calor no idoso.
Perfeito, gente. Eu sigo a doutora Márcia, eu fico admirado com as postagens muito, muito boas, realmente. Segue lá que você não vai se arrepender, não. Doutora Márcia, mais uma vez, muito obrigado por participar conosco aqui dentro da programação da Rádio Rio de Janeiro. Desejo um ótimo dia, um bom trabalho e até a próxima entrevista, doutora Márcia.
Obrigado para vocês todos, um bom dia.
Um bom dia. 8h50 no Rio.
Rádio Rio de Janeiro, bom dia.
Apresentação, Denilson Chaves.